tontura e náuseas. O governo do Distrito Federal estuda melhorar a remuneração dos médicos da rede pública para atrair profissionais. A capital nacional enfrenta uma falta de servidores. A declaração foi dada pelo secretário distrital de saúde durante uma entrevista coletiva convocada após a repercussão de mortes de pacientes em hospitais públicos do Distrito Federal. A SpaceX cancelou o que seria o primeiro voo do foguete Starship desde que a empresa abriu o capital. A missão foi parada de forma abrupta quando o propulsor começava a ser acionado. Os objetivos do voo seriam semelhantes aos da viagem de maio, quando o modelo de terceira geração da espaçonave foi lançado. Esse teste buscava demonstrar os novos projetos em voo. No horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1:03. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre a repercussão dessas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. E o nosso contato é com o Jackson Campos, que é especialista em comércio exterior e diretor da AGL Cargo. Jackson, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão, é um prazer estar contigo e com a audiência.
Bom, a gente acompanhou ao longo do dia, ao longo desta quinta-feira, as repercussões, muita gente falando aí que essas tarifas atingem 15%, 18% das exportações brasileiras. Qual que é o tamanho desse problema, hein, Jackson? É muito significativo mesmo para as nossas exportações, para a nossa economia, ou é contornável?
Galvão, é preocupante, tá? Não é bom, é ruim, então dá para resumir que é ruim. E a CNI, ela fala em 26% do que a gente exporta aqui do Brasil para lá, que dá mais ou menos 11 bilhões de dólares. Tá? O governo, ele tem alguma diferença, ele usa um outro método, porque tem alguns produtos que ele considera que já está ou isento ou já está regulado por outras regras que já vinham, né? Mas a gente está falando aí de mais ou menos 1/4 de todas as exportações que saem do Brasil e vão para os Estados Unidos. 11 bilhões de dólares é um volume interessante, que dá quase 60 milhões de reais, 60 bilhões de reais.
Certo. Agora, em que medida o Brasil pode se aproveitar, vamos dizer, não sei se eu posso usar esse termo, mas se aproveitar desta situação para buscar novos parceiros? Eu acredito que isso já vem acontecendo, queria que você falasse um pouco sobre isso. Em que medida essas exportações que serão reduzidas para os Estados Unidos podem ser direcionadas para outros parceiros? A China, por exemplo, que é nosso principal parceiro, União Europeia, em que medida o acordo Mercosul União Europeia, neste momento, pode servir como uma válvula de escape?
Olha, Galvão, é possível, e a gente viu que isso aconteceu muito bem desde o primeiro anúncio do tarifaço, né? A primeira vez que foi anunciado, o Brasil correu buscar parceiros internacionais para escoar essa produção e acelerou com o acordo do Mercosul com a União Europeia. O ponto é o seguinte, a gente tem dois tipos de produtos, né, que a gente exporta. Então, tem os produtos que são manufaturados, né, que são máquinas, equipamentos, madeira para construção, e outros produtos parecidos, assim como roupas e calçados que vão para os Estados Unidos, e tem os produtos que são do agronegócio. Esses do agronegócio, eles são muito mais fáceis de ser direcionados. Eles podem, inclusive, ser direcionados no meio do caminho. Em alguns casos, dá para trocar o rótulo quando chega no destino e vender para outro muito rápido. Agora, produtos que estão feitos especificamente para o mercado dos Estados Unidos, esses são muito difíceis de enviar para outro mercado, né? Então, os produtos manufaturados, esses aí, eles sofrem muito. E um deles que sofre demais são as máquinas e equipamentos, que esses sim, são os maiores prejudicados nesse momento, com mais de 3 bilhões de dólares estimados. Esses realmente são muito difíceis porque eles são aquelas exportações feitas entre companhias, né, que são chamadas de intercompany, ou seja, empresas aqui que produzem aqui, mas que vendem para filiais ou matrizes nos Estados Unidos. Essas não podem ser direcionadas para lugar nenhum. E aí isso faz com que a empresa ou repasse o preço, né, pro comprador nos Estados Unidos, ou pare de produzir e essa empresa lá nos Estados Unidos compre de outro lugar.
Os setores mais atingidos, além desse que você já citou, quais são, hein, Jackson? Calçados parece que é bem atingido, não
é? Calçados ele é atingido em quantidade, mas em volume ele não chega a 1 bilhão de dólares, tá? Os que são mais atingidos, assim, o etanol ele é bastante atingido, porque o etanol talvez seja o que tem os Estados Unidos têm mais razão de reclamar, porque a gente tributa o etanol aqui e eles tributam menos lá. Mas o aço, o papel e os maquinários agrícolas, eles são bastante afetados, tá? Esses são os principais. Agora, pescados, por exemplo, são afetados, mas dá para direcionar. O mel dá para direcionar. E a gente tem uma lista longa de produtos que ficaram extintos, né? Que ficaram extintos não, que ficaram nas exceções. Então a gente tinha, até agora, mais ou menos 1.600 produtos em exceção. Agora eles adicionaram mais ou menos 400. A gente tem quase 2.000 produtos fora do tarifaço. Então, tem bastante setor que vai, sim, ser atingido, mas a gente tem bastante gente fora também.
Em relação a essas alegações dos Estados Unidos que você cita, o governo americano acusa o Brasil de adotar práticas ilegais, cita também questões ambientais. Em que medida eles têm razão nessas questões, hein, Jackson?
Olha, Galvão, essa seção 301, né, que é a seção da legislação que rege esse tema, ela não é para proteger a produção local lá, como existem para o milho e outros produtos. Ela é uma ferramenta exclusivamente de punição. E dá para a gente ver o nível de critério das exceções que eles colocaram, é que a dependência dos Estados Unidos, ela esvazia qualquer argumento de que a tarifa é baseada em justiça comercial. Então, inclusive a declaração do Marco Rubio hoje mostrou que o tema ele é totalmente político, né? Dessas aí que todas as alegações deles que passam pelo PIX, passam por propriedade intelectual e outros assuntos, eu creio que os problemas que a gente enfrenta de corrupção aqui no Brasil, esse sim é um fato que eles têm alguma razão, né? E alguma coisa relacionada à propriedade intelectual que a nossa diplomacia está conversando com eles e tem tentado melhorar, mas é algo que realmente demora. Mas que não que chegue a atrapalhar as empresas dos Estados Unidos de atuarem aqui, né? É porque elas conseguem atuar normalmente e isso não faz com que elas deixem de atuar. Agora, outros argumentos, como o PIX, como o desmatamento que é ruim, estava ruim, mas tem melhorado, né? A OCDE mesmo já emitiu um parecer de que tem melhorado. Esses argumentos eles são fracos, eles não se sustentam, né? E o fato do Marco Rubio ter trazido isso, dizendo que o Lula não quis ser leal na hora de conversar, leva o tom totalmente para o embate político, né? Deixa de fora a parte técnica.
Essa questão do PIX, acho que não precisa nem ser um grande especialista para perceber que eles estão com uma inveja danada, né, de um sistema criado aqui no Brasil, que é extremamente prático, funcional e que, obviamente, né, do ponto de vista econômico, está, entre aspas, prejudicando as empresas deles, as empresas de cartão de crédito, porque muitas vezes o consumidor acaba optando por fazer o PIX, tem lá um desconto no valor e acaba, obviamente, reduzindo a margem que vai para os cartões de crédito, não é, Jackson?
Então, exatamente isso, mas ao mesmo tempo não impede que essas empresas operem, né? Elas podem operar no ambiente do Pix normalmente, elas podem oferecer soluções. O ponto é que elas não foram tão eficientes quanto o Pix foi, quanto o Banco Central foi, na tecnologia, né? Porque o brasileiro gosta do Pix, ele é muito funcional, ele é muito rápido e ele é certeiro. A gente tem alguns problemas relacionados ao mecanismo SIM, mas eles são muito pequenos em relação à quantidade de transações que o brasileiro faz com o Pix. Agora tem um ponto importante, tá, Galvão, que eu não vejo muita gente falando, porque os Estados Unidos lançaram lá, o Banco Central Americano lançou uma ferramenta que chama FedNow, né, que é justamente um sistema parecido com o Pix, mas que não teve adesão lá. Por um lado, porque ele não é obrigatório, os bancos aderirem aqui, e por outro, que lá existe ainda uma força muito grande das empresas de cartão de crédito, evitando até que seja divulgado que ele existe, mas ele está em vigor e pode ser usado lá também. Ou seja, esse argumento também não é muito crível, assim, até no jogando ele de qualquer maneira, né? Porque eles têm essa tecnologia lá, ou seja, a gente ter ela aqui não faz com que as empresas não possam operar, sabe?
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com Jackson Campos, especialista em comércio exterior, diretor da AGL Cargo. Ô Jackson, essa redução das exportações para os Estados Unidos por conta desse aumento da tarifa, a gente está falando aqui dos impactos para o setor exportador, dos impactos macroeconômicos, mas para a população em geral, para o nosso ouvinte aqui, pode ter algum impacto? Por exemplo, mercadorias, produtos que não serão exportados nesse primeiro momento e que ficariam aqui no país com esse aumento da oferta, poderia haver uma redução do preço para o consumidor aqui no Brasil?
É difícil, Galvão, porque muitos dos produtos que não serão exportados, eles são caros para ser vendido no mercado brasileiro. Primeiro porque a produção é feita num nível de qualidade tipo exportação e depois porque o comprador paga em dólar. Então é muito mais fácil que a empresa não produza do que produzir e vender para o mercado brasileiro, né? E até possível, né, que alguma coisa que já esteja produzida acabe no mercado nacional, mas esses produtos já estão voltados para o mercado de lá. Então já tem rótulos, já tem embalagem, já tem uma porção de características do mercado de lá. Então, quando a gente fala de agronegócio, sim, esses produtos eles podem ser vendidos no mercado brasileiro, mas ao mesmo tempo a empresa que produz nem sempre continua produzindo justamente porque o preço é muito diferente, né? Agora vamos pensar no seguinte, o Brasil ele é considerado muitas vezes o celeiro do mundo. Eu não concordo, tá? Eu acho que a gente realmente exporta muito agronegócio, mas o nosso agronegócio ele não é só um produto sem nenhum beneficiamento. Ele tem muita tecnologia, né? A gente tem tecnologia no plantio, na pesquisa, na colheita, no armazenamento, etc. E os Estados Unidos estão acionando uma guerra tarifária com o maior parceiro deles aqui na América do Sul, enquanto o hemisfério oriental lá, né, o Estreito de Hormuz, todo o Oriente Médio, ele está em pé de guerra e com a cadeia logística totalmente ameaçada. Seja por causa do Estreito de Hormuz em si, seja porque o frete internacional da China, isso é importante dizer, está 4 vezes mais caro agora do que estava no começo do ano lá para os Estados Unidos. Então, a saída que os Estados Unidos tinha de pensar numa alternativa entre China, Índia e até um pouco da Europa, ele pode deixar de lado porque o Brasil acaba deixando de exportar para lá por causa de preço. Então, assim, por um lado, sim, respondendo a sua pergunta, alguns produtos podem ficar mais baratos, mas são poucos, não dá para contar com isso. E por outro, os Estados Unidos deixam de lado uma vantagem competitiva importante que eles teriam em relação ao mundo.
Você me lembrou um aspecto interessante agora, no início da sua resposta, essa história de que o produto que é exportado é melhor do que o produto que a gente consome aqui. É isso mesmo? Quer dizer, o café que vai lá para os Estados Unidos, a carne do hambúrguer que vai lá para os Estados Unidos, o suco de laranja que vai para lá é de melhor qualidade do que aquele que a gente compra no nosso supermercado aqui, Jackson?
Normalmente, Galvão, as indústrias, principalmente as muito grandes, elas têm produto de todo tipo de qualidade, né? E a gente rotula o produto tipo exportação como sendo da mais alta qualidade, porque ele é o produto que paga em dólar, né? Então o dólar estando R$5, por exemplo, hoje, é possível você comprar muito mais coisas do Brasil do que o brasileiro consegue comprar com o mesmo dinheiro, né? Então, esses produtos de alta qualidade, normalmente eles estão disponíveis também para ser vendidos no Brasil, só que eles sairiam muito mais caros. Então, o produtor prefere exportá-lo. Então, assim, dá para dizer de maneira muito razoável que sim, na maioria das vezes, o produto de mais alta qualidade, ele vai para fora. Mas não necessariamente porque o produtor deixa no Brasil aquilo que não presta ou aquilo que não é bom, e sim por causa de preço mesmo. Então, normalmente, quem paga mais leva o melhor, né? E normalmente, por causa do câmbio, os produtos que vão para fora acabam pagando melhor, e aí, por causa disso, acabam recebendo um produto de mais qualidade.
Jackson, aproveitando a sua participação conosco aqui, como é que você está vendo essa questão aí das terras raras, dos minerais críticos? Já ouvi gente falando aí, né, que pode ser o novo pré-sal. O presidente Lula, obviamente, tem falado muito sobre essa questão e tem destacado o fato de que quer que o Brasil deixe de ser apenas um exportador, não apenas, mas que reduza a parcela de exportação de commodities. E por isso a gente sabe que lá no Congresso Nacional, na regulamentação das terras raras, minerais críticos, tem lá, né, um teto para se exportar a matéria-prima. O objetivo é processar esses minerais, transformar isso em tecnologia para que a gente possa vender produtos com maior valor agregado, já que isso aí envolve uma tecnologia enorme de chips, de computadores, de celulares. Como é que você está vendo essa área? É realmente uma enorme possibilidade de o Brasil aumentar a sua pauta de exportações, agregando produtos com maior valor agregado, Jackson?
Olha, Galvão, de fato, as terras raras, né, o nióbio e outros produtos ficaram de fora também dessa taxação dos Estados Unidos, porque eles sabem que esse é um suprimento importante para eles lá, para a construção de veículos, para construção de chips, como você bem disse, celulares, etc. E eles contam com o Brasil para isso, porque o Brasil é o segundo maior produtor, né, que na verdade é o segundo maior mina de terras raras do mundo, depois da China. Então, eles contam com o Brasil para isso, com certeza, e eu concordo que nós deveríamos sim começar a exportar os produtos já manufaturados. O ponto é que nós não temos indústria para isso, né? Então, a gente tem duas opções nesse momento. Ou a gente não exporta e segura esses produtos aqui no Brasil, ou a gente exporta com o que tem, porque ou exporta como está, na verdade, né? Porque a gente não consegue, da noite para o dia, criar todo um polo industrial para manufaturar esses produtos e depois fazer a exportação. O que nós temos que fazer, e isso é importante, um aspecto importante para o Congresso Nacional levar em conta, é justamente criar uma indústria, né, ou criar uma iniciativa de indústria que possa fazer isso no médio prazo, né? Então, as terras raras não serão um assunto que vai acabar agora, né? Então, a gente vai continuar exportando esses minérios por muito tempo. Então, o importante seria não só limitar a exportação, mas também criar uma iniciativa para que a gente possa produzir os materiais que os outros países produzem com essas terras raras aqui no Brasil. Coisa que a gente ainda não tem feito, tá, Galvão? Então, eu vejo que sim, elas vão continuar no radar, mas a gente precisa criar alguma coisa para que a gente possa exportar ao mesmo tempo que a gente cria uma iniciativa para produzir aqui.
Para a gente fechar o nosso papo, Jackson Campos, especialista em comércio exterior. É uma questão que me intriga demais, eu viro e mexo, eu falo aqui no CBN Madrugada, que é o fato de o Brasil ter uma economia consolidada. A gente está oscilando aí entre as 10 maiores economias do mundo. A gente tem uma balança comercial nos últimos anos extremamente superavitária. Há 2 anos passou de 100 bilhões de dólares, depois caiu para 90, 70. Ou seja, a gente está vendendo muito mais do que comprando, muito bom. Porém, a nossa pauta de exportações, como a gente já destacou, ela tem ali praticamente metade, né, focada em commodities, tanto do agronegócio como de petróleo, como também as exportações de minério de ferro. O que fazer para a gente aumentar a nossa parcela de vendas externas? Eu sempre destaco aqui o Brasil, você vai saber ter esse dado aí muito melhor do que eu. Acho que o Brasil está em 1,2%, 1,3% do comércio comércio internacional. Quer dizer, a décima maior economia do mundo tem pouco mais de 1% do comércio internacional. O que, que falta por parte do governo, por parte do Congresso, por parte da sociedade, né, das empresas, das indústrias, o que, que falta para a gente acelerar essas vendas externas e ter uma maior participação no comércio exterior, Jackson?
Galvão, nos anos 80, né, e 90, a gente desindustrializou muito o Brasil, né? Então, a gente começou o processo de desindustrialização e depois, com a abertura do mercado e abertura para produtos da China e da Ásia em si, nós nos tornamos um país importador de produtos manufaturados, né? Então, de fato, a gente ocupa uma posição muito baixa quando se fala em indústria do comércio exterior, né? A gente importar e exportar. E o Brasil facilitou muito o comércio exterior nos últimos anos. Antigamente era muito difícil fazer uma importação e exportação, hoje é muito rápido, tudo eletrônico, muito fácil, né? Apesar da gente ter alguns problemas ainda nos portos e armazéns. Ao mesmo tempo, Galvão, Estados Unidos e China, junto com Índia, dominam mais de metade desse mercado. Então, nós somos pequenos, mas os outros também são muito grandes, né? Então, o que nós precisaríamos fazer neste caso seria tentar competir com China e Índia e principalmente aquela região da Ásia, que muitas vezes também tem o que a gente chama de dumping, né? Que é o trabalho forçado, que o Brasil também está sendo investigado junto com outras 59 nações aí pelo USTR lá dos Estados Unidos. Então, nós deveríamos voltar a industrializar o Brasil para que a gente pudesse produzir. Mas hoje a gente vive um movimento diferente. Nós estamos importando muito mais. Muitas empresas estão indo para o Paraguai e Uruguai para fazer triangulação para cá, né? Produzindo lá e depois trazendo para cá. E, ao mesmo tempo, o que tem ajudado para responder a sua pergunta esses últimos anos, nossa balança comercial, é muito também o dólar está alto, né? Quanto mais o dólar está alto, mais a gente vai vender para fora e mais a gente vai ter uma balança superavitária. Então, esses fatores, eles contribuem para isso.
Jackson Campos, especialista em comércio exterior e diretor da AGL Cargo. Jackson, obrigado pela participação conosco aqui no CBN Madrugada. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, conte sempre comigo.
E a gente vai continuar nesse assunto, viu, Ricardo Garcia, ouvintes aqui do CBN Madrugada. Nós vamos a Brasília porque o governo brasileiro está prometendo reciprocidade, que pode ser entendida também como retaliação.
O governo vai oferecer um reforço ao programa Brasil Soberano, que oferece linhas de crédito aos empresários afetados pela taxação de 25% imposta pelos Estados Unidos. Ainda não há detalhes sobre o valor do auxílio ou as condições de acesso aos exportadores brasileiros. Porém, conforme os cálculos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, as tarifas adicionais de 25% vão atingir 18% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, ou cerca de 7 bilhões e 400 milhões de dólares, considerando os dados de 2024. O vice-presidente-geral do Alckmin afirmou que a decisão americana é injusta e descabida e fruto de interferência externa indevida, e disse que agora o momento é para auxiliar os empresários atingidos.
O governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI, vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
O governo está medindo até onde pode ir com a reação e descartou a aplicação imediata da lei da reciprocidade. Alckmin afirmou que a legislação será aplicada na forma, intensidade e no momento correto. O posicionamento é resultado de uma revisão do que foi dito em nota do Planalto logo após a confirmação do tarifaço. Ao mesmo tempo, o governo já reconhece que o Brasil deverá ser taxado em mais 12,5%, sob acusação de que o país tem comprado bens produzidos por países com trabalho forçado. Ainda assim, a ordem do presidente Lula é seguir negociando. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que isso não significa permitir interferência na economia e na soberania do país.
Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice, e nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra interferência internacional indevida.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que desde o início das negociações, em março do ano passado, foram realizadas mais de 30 reuniões em níveis presidencial, ministerial e técnico. Diante da fala do secretário de Estado, Marco Rubio, que acusou o presidente Lula de não negociar de boa fé, Vieira afirmou que as declarações são inaceitáveis.
Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
Os ministros buscaram desconstruir os argumentos dos Estados Unidos para justificar a aplicação das tarifas. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ressaltou que desde a implementação do PIX, o mercado de cartões de crédito cresceu 150% e foram os cheques e dinheiro físico que perderam espaço. Enquanto o ministro João Paulo Capobianco, do Meio Ambiente, destacou os esforços do governo para o combate ao desmatamento. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, Samantha Klein.
Bom, e como se não bastassem as tarifas impostas pelos Estados Unidos, tem uma outra questão que envolve exportações. Que, aliás, o governo brasileiro, as autoridades demoraram para adotar medidas necessárias e agora estão correndo contra o tempo, que é a questão da exportação de carnes para a Europa. A Nadédia Calado explica para a gente essa história.
A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes manifestou preocupação com a possibilidade de perder o mercado da União Europeia diante das novas exigências para exportação. Em coletiva de imprensa, o presidente da ABIEC, Roberto Perosa, disse que há grandes chances da produção de carnes brasileiras não atender aos novos requisitos sobre o uso de antimicrobianos. A entidade diz que, levando em consideração o ciclo da criação bovina, a adaptação demoraria ao menos 30 meses, ou seja, 2 anos e meio. Segundo ele, as negociações sobre o assunto continuam.
Eu acho que o Ministério da Agricultura está dialogando com todos os elos da cadeia, tanto com a indústria quanto com os pecuaristas, para se chegar numa boa decisão, que ainda não temos essa decisão, mas a gente está acompanhando para que a gente chegue nessa boa decisão.
A União Europeia formalizou em junho a retirada do Brasil da lista de países aptos a cumprir as regras do bloco. Com isso, o país fica impedido de exportar para o mercado europeu a partir de 3 de setembro. Antimicrobianos são substâncias para prevenção e tratamento de infecções em animais, mas também são usados em algumas produções para acelerar o crescimento, prática considerada irregular na Europa. Carne bovina, de frango e de cavalo, tripas, pescado e mel estão na lista de impedimentos. Os europeus não são os principais compradores de carne brasileira, representando só 5% das exportações, mas é um mercado considerado estratégico por concentrar a compra de cortes de maior valor agregado. Outros países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, continuam habilitados. Além das restrições da União Europeia, o setor brasileiro de carnes também encara agora um tarifaço da China para carne bovina, com duração prevista de 3 anos. De São Paulo, Nadédio Acalado.
1h29. Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN, mas antes dá tempo da gente agradecer a participação do Luiz Correia, de Teotônio Vilela, Alagoas. O bom dia que chega do Ademir, de Blumenau, Santa Catarina. Estou trabalhando, mas ligado no, na CBN. A Silvana Soares Silva. Obrigado, Silvana, pela mensagem aqui. E agradeço demais as palavras aqui, a companhia. A Genilson de Porto da Folha, Sergipe, também está por aqui. E você que participa também via e-mail, é só entrar no site lá, cbn.com.br, clique no Fale com Âncora. O Estevão Zizi, do Espírito Santo, está mandando a sua mensagem. Edson Albuquerque, também no YouTube, participando do chat. Aparecido Rocha, Sérgio Bernardes. Obrigado a você que participa e interage também via Instagram. aqui no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Obrigado ao Charles Eliseu, de Taboão da Serra, está sempre conosco, na companhia, e também a mensagem que chega do nosso ouvinte Valdecir Sulato. Obrigado, Valdecir, pela mensagem aqui, pela companhia via Instagram, no @phcgalvão.
Repórter CBN.
Feira, 17 de julho de 2026. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o Pix vai continuar gratuito, seguro e instantâneo. A declaração ocorreu em resposta às críticas dos Estados Unidos, que usaram o sistema de pagamento como justificativa para uma tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais. A decisão do governo de Donald Trump, após investigação de práticas comerciais, vai afetar 18% das exportações brasileiras. Galípolo destacou o crescimento do uso de cartões de crédito, refutando alegações de prejuízos às empresas norte-americanas. O Senado aprovou o projeto que reduz em quase 40% a floresta nacional do Jamanchim, no Pará. A medida é criticada por ambientalistas e gera o temor de aumento de garimpo e desmatamento. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente informou ser contrário à proposta. A redução da área de mata é uma demanda de defensores da construção da Ferrogrão, via férrea tida como fundamental para facilitar o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste e considerada prioritária para ruralistas da região e do norte do país. O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou que o país retomará as relações diplomáticas com Israel e abrirá uma embaixada em Jerusalém. A parceria foi rompida durante o mandato do atual chefe de Estado, Gustavo Petro. Eleito no mês passado, o político de direita afirmou que a nova gestão vai priorizar a aproximação com Tel Aviv e Washington em uma mudança na política externa colombiana. O horário de Brasília, 1h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 15h. CBN Madrugada.
Uma hora 34 minutos, Ricardo Garcia, o que temos todos os dias nesse horário.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
A Maria de Fátima investiu numa NTNB 2050 com taxa de IPCA mais 4,6% ao ano em agosto de 2021. Ao consultar o extrato hoje, a informação é que a taxa de mercado é de IPCA mais 7,5% ao ano e o rendimento relativo de IPCA mais 4,6% ao ano. Ela pergunta o que significa esse rendimento relativo e o que significa o A do IPCA. Maria de Fátima, a NTNB é um título emitido pelo Tesouro Nacional em que o valor do investimento é corrigido pela inflação mais juros. No Tesouro Direto, a NTNB se chama Tesouro IPCA mais com juros semestrais. É exatamente o mesmo investimento. Quando você investiu em 2021, os juros estavam mais baixos. Hoje, os juros subiram. O seu extrato, então, mostra a taxa de mercado, que hoje é de inflação mais 7,5% ao ano. E o rendimento relativo de IPCA mais 4,6% ao ano é o quanto você vai receber se resgatar a aplicação no vencimento. Se resgatar antes, vai ter um ajuste para adequar aos juros atuais de 7,5% ao ano. Já o A do IPCA quer dizer amplo. Isso porque o índice mede a variação de preços ao consumidor, considerando o gasto médio de famílias com renda de 1 até 40 salários mínimos. Existem outros índices que medem a inflação para famílias com renda menor ou maior, mas o IPCA é considerado como o índice oficial de inflação do Brasil. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
1h37. Agora é o momento da gente abrir espaço para você que não consegue acompanhar ao vivo a voz. Entre 6 da tarde e 7 da noite, a gente sempre reapresenta neste horário aqui no CBN Madrugada, a participação da Vera Magalhães no Ponto Final, com a Débora Freitas, com a Carolina Moran e sempre, é claro, com participação da reportagem CBN.
Bom, Vera, o principal assunto de hoje é a repercussão, depois da confirmação pelos Estados Unidos, da nova tarifa de 25% contra alguns produtos brasileiros. Isso, claro, deflagrou um jogo de empurra eleitoral. João Rosa traz para a gente os detalhes. Oi, João, boa noite novamente.
Oi, boa noite para você, boa noite Carol, boa noite Débora, boa noite Vera e a todos que estão nos acompanhando aqui. Essa cobrança, essa nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros repercutiu no meio político e provocou uma troca de críticas entre governo e oposição. O senador Flávio Bolsonaro disse que o Brasil está em um avião sem piloto e atacou o presidente Lula.
A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Quem está dizendo? Não sou eu, não. É o próprio governo americano.
Por outro lado, o deputado Lindbergh Farias, do PT, acusou Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria, acusando a oposição de articular as sanções com a Casa Branca.
Tariflávio ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Tudo começou com eles, ainda no julgamento do Bolsonaro, quando eles trabalharam ali ativamente por tarifas. Há uma articulação dessa extrema-direita internacional, norte-americana, tentando interferir nas eleições aqui no Brasil.
Essa nova tarifa também repercutiu entre os pré-candidatos para a disputa presidencial. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, disse estar indignado e alertou para o risco de quebra de setores produtivos por causa de uma disputa eleitoral ao citar Lula e Flávio. Vamos ouvir.
Quero registrar aqui a minha indignação. Então eu pergunto a Lula e ao Flávio. Vocês estão defendendo o interesse de uma campanha eleitoral. O Brasil ficou de fora da defesa de vocês.
Já o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, condenou o tarifaço e disse que os erros do governo Lula não justificam a medida.
Eu condeno essa medida. Agora, o governo Lula também errou feio. Em vez de negociar com seriedade e defender os interesses do Brasil, criou atritos desnecessários e transformou a política externa em palanque eleitoral.
Bom, um novo recorte da pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que 42% dos entrevistados afirmam que o tarifaço aumenta a vontade de votar no atual presidente, um crescimento frente aos 39% de junho. Já a preferência pelo senador Flávio Bolsonaro recuou de 30% para 27%. Outro recorte da pesquisa mostra que 51% disseram que concordam com Lula, que Flávio pediu o tarifaço a Trump, e 30% acreditam que Flávio pediu a Trump para não taxar o Brasil. Eu volto com vocês.
Obrigada, João, pelas informações. Bem, Vera, aí cada um tentando, governo, né, e oposição, tentando se descolar dessa história, tentando jogar um no colo do outro. E a gente tem esse recorte da pesquisa Quest, que nesse momento joga no colo da oposição.
Exato. O tweet do secretário Marco Rubio ontem, ele já tem um componente muito claro de jogar para o colo do governo, né? Dizer que é culpa do governo, que o governo não agiu com ali lealdade, enfim, para com os Estados Unidos, e que isso levou ao tarifaço. E mais, fala que a iniciativa do governo Lula prejudica os brasileiros. Então, tem um tom bastante de condução de uma narrativa com viés eleitoral. Então, instar os brasileiros a culparem o governo por algo que pode prejudicar a economia do Brasil. Isso tem toda a cara de ter sido articulado com o bolsonarismo, porque já era sabido que esse tema estava sendo cobrado do Flávio Bolsonaro. E é a primeira vez que o Marco Rubio fala mais tão explicitamente assim, atribuindo o tarifaço ao Lula, pondo o nome do Lula e adotando um tom mais de rompimento mesmo com o governo brasileiro. As coisas não andavam tão bem quanto na época da química, mas não tínhamos chegado a esse grau de agressividade em relação ao governo brasileiro. Daí porque o Flávio Bolsonaro, na sequência, já vem num tom também acima do que ele vinha adotando. A culpa é sua, Lula, porque ele sabe que nos levantamentos está sendo atribuída a responsabilidade a ele, Flávio Bolsonaro, mais do que ao governo. Então, replicar e massificar nas redes esse grito de a culpa é sua, Lula, é uma tentativa dele de se dissociar do tarifaço. Mas veja, ele tinha que, além de ter adotado uma culpa é sua, Lula, ter sido mais veemente e mais incisivo na condenação do tarifaço em si. Não, ele atribui ao Lula, mas não diz que é uma coisa ruim para o Brasil. Ele diz, tanto que o próprio governo americano está dizendo isso. Então, é de novo ele comprando o mesmo discurso da Casa Branca, o mesmo discurso do governo Donald Trump. Não se dissocia em nenhum momento, não critica a Casa Branca e não adota nenhum tom em defesa dos produtos brasileiros e dos setores da economia brasileiros que vão ser atingidos. Então, provavelmente, não vai surtir o efeito que ele espera. Vai continuar parecendo que ele está em consonância com a Casa Branca nesse tema. Em relação ao Romeu Zema e ao Ronaldo Caiado, existe uma clara mudança de tom e uma mudança de estratégia, de agora se dissociar dos dois. Ser claramente contra o Lula, como eles já vinham sendo, mas também se afastar do Flávio Bolsonaro, atribuir a culpa a ambos e tentar dizer que a solução para isso é um governo que nem estresse as relações com os Estados Unidos como faria o PT, mas que também não tem uma relação de subserviência como faz o Flávio. Estão tentando achar uma brecha nesse momento de baixa do Flávio Bolsonaro, de uma dúvida em relação à capacidade do Flávio Bolsonaro se mostrar viável para vencer o Lula no segundo turno. Os dois tentando crescer um pouco no primeiro turno para se mostrar aos olhos do eleitor como alternativas ao Flávio Bolsonaro para capitalizar o antipetismo que ainda é muito forte na sociedade.
Bom, hoje teve reação do governo, né, a essas falas do Marco Rubio, também aos argumentos em si utilizados pelo governo americano para justificar esse tarifaço e anúncio aí de possíveis medidas para compensar os empresários que vão ser prejudicados. Samantha Klein está de olho aí desde cedo, faz um resumo para a gente do que rolou até agora, né, Samantha?
Bom, Carol, Vera, Débora, olha, o tom foi comedido na maior parte do tempo de uma coletiva aqui no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, aí com principais ministros envolvidos neste tema, e o que, que veio é que o governo descartou neste momento a aplicação da lei da reciprocidade econômica. Os ministros Dario Durigan da Fazenda, Márcio Elias Rosa da Indústria e também o vice-presidente Geraldo Alckmin falaram em diversos momentos deste tema, respondendo mesmo as perguntas dos jornalistas. O ministro Márcio Elias Rosa disse que a eventual aplicação vai ocorrer na forma, na intensidade e no momento correto. O vice-presidente Geraldo Alckmin, por sua vez, disse que o governo vai lançar medidas para socorrer os setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. A expectativa é realmente de lançar alguma medida provisória, algo que reforce o plano Brasil Soberano. Ele fez um comentário a respeito.
Uma palavra aos setores afetados, contra os que sabotam o Brasil lá fora. O governo do presidente Lula trabalha para apoiar quem trabalha aqui dentro, quem ajuda o Brasil a crescer e a nossa economia. Então, o governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI, vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados, conquistar novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
Bom, portanto, expectativa aí que possa realmente ser lançada uma medida provisória para elevar, então, os valores do programa Brasil Soberano. Lembrando que o Senado, na semana passada, aprovou um adicional de 15 bilhões de reais para este programa. Serão atingidos, então, por esse atendimento prioritário do plano, os setores afetados, obviamente. Os ministros também trouxeram dados a respeito das exportações afetadas, cerca de 18% do que é enviado aos Estados Unidos, portanto, foi atingido pelos 25%. O governo também disse que espera o anúncio, o provável anúncio sobre os 12,5% ao trabalho forçado, a alegação dos Estados Unidos para o Brasil e uma lista grande de outros países para quinta-feira que vem. Além disso, o governo espera a manutenção dessa negociação nos próximos dias. O ministro Dario Durigan também trouxe uma fala forte a respeito do PIX. Gabriel Galípolo, presidente do próprio Banco Central, também estava por aqui. Ele fez uma fala que chamou a atenção. Ele disse que culpar o PIX, então, pela mudança no sistema financeiro, o culpar pelo tarifaço seria o mesmo que dizer que o saneamento básico prejudicou a receita do caminhão pipa, enquanto Dario Durigan, ministro da Fazenda, disse que o Brasil não vai, portanto, deixar de cuidar do PIX e de sua soberania.
Nós levaremos esse grupo de ministros ao presidente Lula, a retomada do processo de reciprocidade e, por fim, nós seguiremos sem baixar a cabeça, sem nos dobrar a interesses estrangeiros. Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida.
Com você.
Obrigada, Samantha. Aí os ministros, o governo sendo muito firmes ao rebater os argumentos usados pelos americanos, né, Vera? Até porque, de fato, são argumentos que não param de pé mesmo, né?
Eu achei inteligente a reação, porque não fulaniza em cima do Trump, não politiza, nesse momento, pelo menos, né? O pessoal do quadro técnico do governo não politizou e falou, Carol e Débora, diretamente ao empresariado, que é um público com o qual o PT e o Lula normalmente não falam. Já tinha tido essa chance de aproximação no primeiro tarifaço e tinha aproveitado. Logo depois do primeiro tarifaço, com as medidas, o que, que se viu, né? Que o prejuízo não foi tão grande, que o Brasil conseguiu compensar a perda de exportação para os Estados Unidos, abrindo outros mercados, e que os setores afetados não foram tão atingidos porque tiveram contrapartidas de medidas do governo. O governo Donald Trump está dando ao Lula de bandeja a chance de soltar mais um pacote de medidas com alto teor de popularidade, alto teor de converter votos às vésperas da eleição e driblando o período do defeso eleitoral. Por quê? Porque vai se alegar que existe um caso aí de necessidade nacional para responder a uma medida externa e que, portanto, não tem defesa eleitoral. Vai permitir que solte dinheiro para vários setores que têm ali um potencial de espraiamento de votos às vésperas da eleição e sem passar pelo defeso. Então, é mais uma chance do Lula faturar em cima de uma situação que não foi criada por ele. Toda a melhora recente dele tem uma parte que se deve ao governo, com as medidas do governo, mas tem uma melhora que é em cima dos erros da oposição, dos erros do bolsonarismo. E aí a gente pode incluir nos erros do bolsonarismo algumas das medidas mais estridentes anunciadas pelos Estados Unidos, porque, como a gente já viu na pesquisa Quest, elas estão sendo creditadas automaticamente à família Bolsonaro. Então, Lula está tendo de bandeja discurso e chance de injetar dinheiro na economia para responder ao tarifaço 2.0, sem que ele tenha precisado sair do lugar para ter essa nova chance.
Essas taxas, elas passam, essa taxa, né, de 25% passa a valer efetivamente na semana que vem, no dia 22, e os setores que foram atingidos, eles dizem que vão tentar, mesmo o próprio governo, né, que a negociação continua. A gente já viu o governo americano voltar atrás em outras situações, né, e quando o governo brasileiro diz que vai usar a reciprocidade no momento adequado, provavelmente se as tarifas realmente começarem a valer. Isso pode mudar alguma coisa a partir do momento que se usa a reciprocidade, Vera?
Eu acho que não vão chegar a usar, Débora. Ano passado, a lei da reciprocidade não foi adotada e o Brasil compensou isso com a busca de mercados alternativos e com medidas compensatórias para os setores atingidos. Eu acredito que o receituário vai ser o mesmo, até para não acirrar o confronto ali geopolítico num período eleitoral. O Lula vai posar de magnânimo para os empresários e deixar o Trump brigando sozinho.
Muito bem, o Thiago Bronzato, que é diretor da sucursal do Jornal Globo em Brasília, vai falar sobre isso também logo mais. A gente muda de assunto, a Karen Lemos tem aqui informações ao vivo. O presidente do PT, Dinho Silva, voltou a defender Jax Wagner, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Oi, Karen, boa noite.
Isso mesmo. Boa noite, Débora, Carol, Vera e também para os ouvintes. Pois é, Dinho Silva falou aí que Jax Wagner é motivo de orgulho para o Brasil e que tem uma história de honestidade. Essa fala, ela aconteceu durante evento do partido em Salvador, com a presença de Jax Wagner e também de outras lideranças petistas no estado. Ao fazer agradecimento aos que estavam presentes aí no evento, Edinho citou o senador, que a gente lembra aqui, né, deixou o posto de líder do governo no Senado após ser implicado aí no escândalo do Banco Master. E então, Edinho passou a fazer elogios ao colega de legenda.
Eu quero dizer que tem um homem aqui nessa Bahia que é motivo de orgulho para todos nós do Brasil. E esse homem tem nome, é Jax Wagner. É Jax Wagner. O Jax inspira muitas companheiras e companheiros do Brasil inteiro, porque ele tem história e a história dele é de dignidade, é de correção, é de honestidade, e o tempo é que vai fazer um acerto de contas mostrando quem é Jax Wagner.
Bom, essa declaração aí reafirma, né, o apoio do partido a Wagner, mesmo depois que o parlamentar foi alvo aí de uma das fases da Operação Compliance Zero, que investiga aí o caso Master. Na época, a Polícia Federal chegou a apontar que o senador foi beneficiário de vantagens econômicas pagas por Augusto Lima, que é ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, que era o dono aí, né, do Banco Master. Última informação aqui, a pesquisa Genial Quest de ontem avaliou um pouco desse impacto aí da investigação sobre o senador petista. 61% acreditam que ele agiu de forma errada, ele no caso Jax Wagner, né? E para 37%, esse fato impacta e muito negativamente a campanha de Lula. Débora.
Obrigada, Karen, pelas informações. Até porque tem um outro dado aqui dessa pesquisa, Vera, que 43% dos entrevistados associam o caso Jax Wagner ao governo Lula. Quer dizer, uma questão institucional. Só 35% tratam como um assunto estritamente pessoal. Como é que está a expectativa do governo, né, em relação a isso? O governo está tratando como uma questão que pode trazer problemas?
Ô, Débora, eu acho que eles acreditam que é um caso muito ali localizado na Bahia e que o Jax Wagner não tem essa projeção nacional a ponto de a situação dele prejudicar o Lula. No caso do Flávio Bolsonaro é muito mais direto, é ele próprio, o candidato à presidência da República, pedindo dinheiro para um assunto privado da família, né? Elaboração de um filme da família. Essa defesa que o Edinho Silva faz, ela transfere o caso para o PT, tira do governo e joga numa instância partidária. E por que é importante para o PT defender o Jax Wagner? Porque a Bahia é um dos poucos estados que o PT governa, é o estado que o PT governa há mais tempo, não quer perder, é um dos principais estados do país, um dos principais estados do Nordeste, e existe uma concorrência forte lá, o ACM Neto vai ser um concorrente forte para o governador Jerônimo. Então, existe uma disposição do PT de priorizar a eleição da Bahia. Daí, porque essa defesa inflamada que o Edinho Silva faz do Jax Wagner, mas tirando a responsabilidade do Lula e do Palácio e passando para a instância partidária.
1h56, aí a Vera Magalhães no Viva Voz, com a Débora Freitas, com a Carol Moran. A gente vai continuar falando de eleições, mas do Espírito Santo. A Juliana Morgado tem informações sobre pesquisa divulgada nesta quinta-feira.
A nova pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira, mostra empate técnico entre Ricardo Ferraço, do MDB, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, e Paulo Artung, do PSD, na disputa pelo comando do governo do Espírito Santo no pleito deste ano. O levantamento testou 4 cenários para o primeiro turno, com possíveis nomes ao Executivo Estadual. No cenário completo, na intenção de voto estimulada, Ricardo Ferraço, atual governador do estado, recebe 21% das menções. A pontuação representa um crescimento de 6 pontos percentuais em relação à primeira rodada, divulgada em 30 de abril. Pasolini, ex-prefeito de Vitória, 19%, e o ex-governador Paulo Artung chega a 19%. Eles empatam dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ainda na análise estimulada, o senador Magno Malta é citado por 12% dos entrevistados. Logo na sequência, surge o deputado federal Helder Salomão, do PT, com 8% das intenções de voto. Os indecisos somam 13%, enquanto brancos e nulos chegam a 8%. Em um segundo cenário testado, sem Paulo Artung, Ricardo Ferraço segue como o nome mais citado pelos entrevistados, com 28% das menções, apresentando crescimento de 7 pontos percentuais em comparação com o primeiro levantamento da Quest. Logo na sequência, surge Pasolini, com 21% das menções, seguido de Magno Malta, com 15%. Ainda nesse cenário, Helder Salomão chega a 10%. Indecisos somam 13%, mesmo percentual para brancos e nulos. No terceiro cenário, sem os nomes de Pasolini e Artung, Ricardo Ferraço abre ampla vantagem em relação aos possíveis adversários, recebendo 37% das intenções de voto. Magno Malta chega a 22% das menções. Na sequência, aparece Helder Salomão, com 12%. No quarto cenário, Ricardo Ferraço mantém 37% das intenções de voto, em eventual disputa sem a presença de Paulo Artung e Magno Malta. Lorenzo Pasolini, por sua vez, chega a 25% das intenções. Helder Salomão, no mesmo cenário, marca 11%. No cenário espontâneo, a pesquisa mostra empate entre Ricardo Ferraço e Lorenzo Pasolini, considerando a margem de erro de 3 pontos. De Vitória, Juliana Morgado.
O Instituto entrevistou 804 pessoas entre os dias 10 e 13 de julho. No Tribunal Superior Eleitoral, a pesquisa foi registrada sob o número ES07211/2026.
Yeah.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O Congresso Nacional entra em recesso amanhã sem votar propostas prioritárias, como a PEC do fim da escala 6x1 e a medida provisória que põe fim à taxa das blusinhas. O Senado, sob a liderança de Davi Alcolumbre, tem resistido a iniciativas do governo federal, enquanto a Câmara, comandada por Hugo Mota, busca consenso com o Planalto. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que as declarações do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio foram ofensivas ao povo e ao governo brasileiros. Segundo o chanceler, Rubio atacou de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país considerado amigo. O ministro também reiterou que as investigações conduzidas com base na seção 301 são procedimentos unilaterais do governo Trump, e que não há justificativa para a adoção de tarifas contra produtos brasileiros. O Comitê Disciplinar da FIFA avalia a manifestação política.